Entrevista.
Segundo a imprensa, os Estados Unidos deslocaram recentemente navios de guerra, aviões, pelo menos um submarino e cerca de 4 mil militares para o Mar do Sul do Caribe, perto da costa da Venezuela. O objetivo seria o combate aos cartéis que operam na região e que levam drogas para os Estados Unidos. Mas a operação seria, na verdade, um recado de Donald Trump para o governo de Nicolás Maduro, mostrando que ele é capaz de invadir a Venezuela? Vamos conversar sobre o assunto com o jornalista Ivan Godoy, especialista em assuntos internacionais. Ivan, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes.
Ivan, alguma vez os Estados Unidos invadiram um país da América do Sul?
É interessante essa pergunta, porque efetivamente os americanos fizeram várias intervenções militares na América Latina, principalmente entre no século XIX e depois no início do século XX até os anos 1930. Mas a América do Sul não tem, não há uma tradição de invasões militares diretas americanas. Embora uma coisa muito curiosa, houve sim uma certa interferência americana durante a segunda revolta da Armada, na década de 1890, como você sabe, pouco depois, né, da proclamação da República no Brasil, porque a Marinha de Guerra teve duas revoltas contra o governo republicano. O grande rival da Marinha de Guerra brasileira era o Floriano Peixoto. Ela estava insatisfeita com Floriano Peixoto. Então, na segunda revolta essa da Armada, em que a cidade do Rio de Janeiro foi bombardeada, etc., os revoltosos, né, da Marinha, né, resolveram impedir o desembarque de mercadorias no Rio de Janeiro. Para quê? Para privar o governo do Floriano de recursos, né, o que ele ia ganhar com a alfândega, né? Com as tarifas, né? Que ele ia cobrar, uma palavra que está tão na moda, né? As tarifas, né? Então, exatamente para privar o governo do Floriano de recursos, começaram a impedir a entrada, o desembarque da mercadoria. Os norte-americanos enviaram 3 navios de guerra que chegaram a trocar alguns tiros, foram poucos tiros, parece que 2 ou 3, com navios da Marinha Brasileira, que estavam rebeldes, né? Mas no caso, eles foram autorizados, a presença desse navio foi autorizada pelo governo do Floriano Peixoto. E acabou que, com essa presença americana, eles conseguiram que os navios mercantes americanos conseguissem desembarcar suas mercadorias. É. Mas não chegou a morrer ninguém, não chegou a haver uma ocupação. Mas houve essa pequena participação, digamos, da Marinha Americana num episódio da história brasileira, né? É quase o único caso de interferência aqui na América do Sul, né? Mas como eu digo, não foi contra o governo brasileiro. Na verdade, foi contra uns rebeldes, né? Que era a frota brasileira, a chamada Armada, né? Que tinha se rebelado contra o governo republicano. Então, okay. Esse é praticamente o único episódio. Agora, na América Central, do México até o Panamá, foram inúmeras intervenções, inúmeras. Isso aí é difícil, até teremos que ficar umas 3 horas falando sobre isso. É. E as últimas intervenções aconteceram exatamente em 1983, no Caribe, a ilha de Grenada, em 1989, quando derrubaram o general Manuel Noriega no Panamá. Foi bastante grave, com centenas de civis mortos. 1989. Foi a última grande intervenção americana aqui na América Latina.
Agora na América do Sul, não, né? Bom, agora temos aí tropas americanas perto da costa da Venezuela, né? Então, com base em que evidências Donald Trump decidiu enviar uma frota para perto da costa da Venezuela, Ivan?
É interessante só observar as últimas informações. Você sabia que essa frota tinha se retirado porque um furacão ameaçou a área e a partir de domingo voltou a zarpar do porto de Norfolk, na Virgínia, para em direção às águas da Venezuela. né, águas internacionais próximas da Venezuela. Eles tinham sido tirados, digamos, do teatro de operações para evitar serem afetados por um furacão. E já estão de volta, estão de novo navegando, já estão chegando de novo à Venezuela. A questão toda é o seguinte, isso se deve principalmente a que quando houve os ataques de 11 de setembro, o Bush, ele fez um decreto que os Estados Unidos poderiam atacar organizações terroristas em outros países, né? E o que acontece? O governo do Trump, ele equiparou uma série de grupos de narcotraficantes a terroristas. Com isso, eles juridicamente, não pelas leis internacionais, mas pelas leis americanas, no momento que esses narcotraficantes viram terroristas pelo governo americano, o governo americano se sente no direito de atacá-los, né? Então, esse é o argumento, digamos, jurídico. A questão da Venezuela, se considera que é mais uma questão política do que realmente uma questão de tráfico de drogas. Mas temos que ver que desde 2020, o governo americano tem acusado o governo do Maduro, né, o Maduro, de estar ligado ao tráfico de drogas. Não só, ultimamente, inclusive, não só como chefe líder de um suposto cartel de Los Soles, como também de facilitar outros cartéis de enviarem drogas aos Estados Unidos, como é o caso do Trem de Aragua. Isso tem duas coisas. Primeiro, justifica a expulsão de imigrantes ilegais dos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos estão alegando que muitos desses imigrantes, inclusive os venezuelanos, que são membros desse Trem de Aragua, que são ligados ao narcotráfico. Segundo lugar, realmente aumenta a pressão contra o governo do Maduro, sobre o qual há muitas acusações, não só dos Estados Unidos, mas da União Europeia, em relação às últimas eleições, que não teriam sido legítimas de acordo com essas acusações. Mas, quanto propriamente ao tráfico de drogas, os Estados Unidos não apresentam provas muito grandes, são mais acusações retóricas, né? Não há muitas provas de uma participação direta do Maduro no tráfico de drogas.
Tá aí, então, vamos acompanhar aí os desdobramentos. Bom, diante disso, Ivan, que opções Nicolás Maduro tem, já que está isolado na região? Por exemplo, as relações com o Brasil não estão lá essas coisas, tem problemas com a Guiana, que é vizinha, problemas com a Colômbia, também vizinha. O que que o Maduro tem de cartas na manga, se é que ele as tem?
Bom, o Maduro, e antes o Chávez, né, que foi o seu antecessor, eles fortaleceram muito o exército da Venezuela, inclusive principalmente com armamento russo, né? Eles compraram aviões de combate de muito potentes, muito modernos, Sukhoi, russos, né? E também compraram tanques, compraram uma série de armamentos. O problema é que a situação da econômica da Venezuela vem se deteriorando há vários anos. Então, se supõe que esse exército da Venezuela pode ter comprado uma série de equipamentos modernos, mas que os equipamentos não têm boa manutenção, porque o equipamento militar não é só você comprar e deixar na garagem, né? Ele tem que tem que receber manutenção constante, troca de peças, etc. E o governo Maduro tem tido essas dificuldades. Por isso se acha que o exército da Venezuela, embora na teoria tenha uma série de armamentos potentes, mas que muitos desses armamentos não estão em condições de uso em combate. Mas mesmo assim, temos que ver que além do exército propriamente da Venezuela, existe também um grupo chamado miliciano, as milícias bolivarianas, que chegariam a ser mais de 4 milhões de pessoas, embora não tenham, claro, a mesma capacidade militar que o exército. O fato é que o Maduro que está mobilizando, né, essas tropas, está usando isso muito também na sua propaganda, né? Provavelmente dentro da Venezuela, isso vai ajudar um pouco essa situação, vai ajudar um pouco o Maduro, porque ele vai usar muito a carta do nacionalismo, né? Politicamente, num primeiro momento, isso de certa maneira mais ajuda o Maduro do que prejudica. Agora, quanto ao ataque em si, isso os Estados Unidos, pelo menos o que anunciaram, que vão manter essa pressão durante meses. Mas não parece, ou seja, 4 mil homens não parece suficiente para invadir a Venezuela, derrubar o governo Maduro e ainda ocupar o país por certo tempo. É muito pouca gente. Agora, é uma ameaça, né? Porque eles podem causar estragos. E é uma ameaça constante contra a Venezuela, no caso. Mas todos os analistas consideram que é insuficiente para derrubar o governo do Maduro.
Ok. Ivan Godoy, muito obrigado aqui pela sua participação, pelas suas considerações sobre esse imbróglio envolvendo aí os Estados Unidos e a Venezuela. Um abraço para você, até uma próxima.
Até uma próxima.